profeta Ezequiel, capítulo número 34, versículo número 11, diz assim ao Senhor: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos, e as congregarei dos diversos países, e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados na terra, da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Papai amado, esta é tua palavra para nós esta noite, Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu rogo a ti agora que o teu Espírito maravilhoso venha sobre a tua igreja, sobre o teu povo, Senhor. Falar conosco, Senhor, revelar a tua grandeza, Senhor, através desta palavra maravilhosa deixada para nós, Senhor. Fica conosco, Senhor, toca no meu coração, nos meus lábios, Senhor. Enche-nos com teu Espírito Santo agora, para que nós possamos entender a tua palavra, Senhor, a tua santa e maravilhosa palavra para nós, que é poder, que é como fogo, que é como um martelo que despedaça pedra, Senhor, que é como espada de dois gumes, Senhor, afiada, Senhor da glória, Pai. Glorifico o teu nome agora, Rei da Glória, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Diga graças a Deus. Oh, glória. Graças a Deus, né? Bendito seja o Senhor. É, hoje estou feliz, irmãos, porque mais uma vez podemos estar na casa de Deus, né? Vim sentir muita alegria chegando aqui, né? Feliz porque Deus mais uma vez permitiu que estivéssemos aqui na casa dele, né? Quantas vidas estão passando por grandes dificuldades, grandes tormentas, quantas vidas, irmãos, estão impedidas, né, por alguma circunstância ou pela própria opressão das trevas, né? E nós exaltamos o nome de Deus e agradecemos ao Senhor pelo privilégio realmente de estarmos aqui neste lugar, né? Irmãos amados, você vê e ouviu a palavra do Senhor lida aqui agora, o nosso Deus poderoso de Israel, como foi ministrado aqui diversas vezes hoje já, falando e direcionando uma mensagem santa e poderosa para as nossas vidas. Crendo, irmãos amados, que o alvo de Deus para essa mensagem somos nós. Para que você entenda que hoje é dia de vitória, conforme profetizado aqui no culto esta noite, culto da vitória, culto de poder de Deus, culto aonde as coisas de Deus se materializam nas nossas vidas, este é o poder profético desta reunião, e nós devemos buscá-lo, e nós devemos reivindicá-lo, e nós devemos então estabelecer que isso aconteça neste lugar, através do poder da palavra de Deus, através do próprio Deus, através do Senhor Deus, do Deus Todo-Poderoso, porque nós não viemos aqui em vão. Viemos adorar e exaltar o nome de Deus, e viemos também receber de Deus algo muito importante para as nossas vidas, que é o vigor, óleo, para que nós possamos ser alimentados pelo Senhor esta noite. Deus estava falando ao seu povo e dizendo que o Senhor Deus, ele jamais nos deixará. O Senhor Deus, ele estará indo, buscando, trazendo para o seu lado, trazendo para perto de ti, aqueles que são ovelhas, aqueles que são pessoas que se colocaram diante dele e estabeleceram o Senhor como seu pastor. E ele diz: essas ovelhas eu as buscarei, essas ovelhas eu as procurarei e eu as buscarei. Aonde quer que elas estejam, eu as buscarei. E nós devemos acreditar e crer, irmãos amados, que nós fomos encontrados pelo Senhor. Você já foi encontrado pelo Deus Altíssimo. Você já foi encontrado pelo Rei da Glória, pelo Poderoso de Israel. E você está aqui hoje porque você é ovelha, porque você é rebanho, porque você faz parte. Você faz parte, né, do rebanho santo, do único Deus, do Deus da verdade. Então as coisas de Deus já foram estabelecidas sobre você. Acredite que o teu Deus é aquele que está cuidando de você. Acredite que o teu Deus é aquele que está trabalhando em seu favor, te protegendo, te guardando, te ensinando, te repreendendo, quando você tem que ser repreendido pelo Senhor. Mas o Senhor Deus está cuidando de você. O Senhor Deus está transformando a sua vida para que você, né, vire uma ovelha cheia de lã, né? A cheia de lã, aquela lã bonita, sabe, né? Você seja uma ovelha, né, viçosa, né, que cresce, engorda, né, não obesa, mas, né, mas uma ovelha, né, cheia de músculos, né, uma ovelha que tem no Senhor a sua força estabelecida pelo próprio Deus. Então que você se veja desta forma, irmãos amados. Nós temos que nos ver, né? Nós temos que entender os caminhos que Deus estabeleceu para as nossas vidas e nós temos que viver esses caminhos. Quando você lê a palavra do Senhor, uma palavra como essa, uma palavra maravilhosa como essa, que você identifique-se, que você veja e você se alegre, e você se regozije, e você fala assim: é verdade, o Senhor Deus me chamou, é verdade, o Senhor Deus me conduziu, o Senhor Deus me buscou, é verdade. Que você possa declarar isso ao mundo espiritual: é verdade, é verdade, é verdade que o Senhor Deus transformou essas coisas, né? E aí quando você começar a perceber isso tudo, a alegria de Deus vai se manifestar em você e o Espírito Santo de Deus vai cada vez mais tendo liberdade na sua vida, porque o gozo espiritual de Deus tem que estar presente em nós. Você tem que sentir a alegria de Deus, você tem que sentir o gozo espiritual do poder da palavra de Deus sobre a sua vida. Você tem que se alegrar com aquilo que Deus falou. Você tem que se alegrar por você ser essa pessoa que Deus escolheu e você ouviu a voz dele. Conforme Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e discernem a minha voz e seguem a minha voz. Você não ouviu a voz de um pastor que está interessado em te levar para o inferno. Você ouviu a voz do pastor Jesus Cristo, Filho de Deus, que está interessado em que você esteja sendo conduzido por ele. Conduzido por ele. Você ouviu bem essa palavra? Conduzido por ele. Nós não somos conduzidos pelos nossos próprios desejos. Nós não somos conduzidos pela nossa própria sabedoria. Nós somos conduzidos pelo Senhor. Então, nós temos que estar atentos, porque o pastor falará e nós teremos que identificar a voz do pastor. O pastor chamará. O pastor chamará as suas ovelhas para andarem na jornada que é necessária que nós andemos. Nós temos que estar atentos para ouvir a voz do pastor, porque se nós não ouvimos a voz do pastor, nós nos dispersamos. Estamos sujeitos a ouvir a voz do enganador, do destruidor, daquele que quer nos afastar do aprisco de Deus, daquele que quer nos afastar, né, da presença do Filho de Deus, da presença do único Deus. Portanto, irmãos, que o óleo de Deus comece a escorrer na sua vida agora. E que você se alegre entendendo que você faz parte deste corpo maravilhoso que é Jesus Cristo, Filho de Deus. E que você sim dá ouvidos à voz dele. Você dá ouvidos à voz dele e renega a voz do teu inimigo, porque você discerne quando teu inimigo imita Jesus Cristo, quando teu inimigo ele tenta, né, fazer com que as coisas de Jesus Cristo, as coisas que são de Deus, sejam conturbadas, né, te enganando com mentiras, fazendo com que as pessoas se iludam com aquilo que não é do Senhor. Mas você não pode ser um desses. Tem que ser aquele que discerne verdadeiramente aquilo que é de Deus. E ele disse assim: como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Né? Que palavra poderosa, irmãos. Palavra poderosa para mim e para você. Livramento de Deus, dos nossos sofrimentos, das nossas angústias. É o Senhor Deus colocando-se, né, como o autor de todas as nossas bênçãos. É o Senhor Deus se colocando como aquele que cuida para proteger, para guardar, como aquele que cuida das nossas vidas, para que nós possamos ser aliviados, né, das nossas lutas, lutando, mas ao mesmo tempo sendo aliviados dos transtornos e da força do nosso inimigo. Ele vai te livrar sempre, e Ele vai te guardar sempre. Não importa se vem a escuridão, né? Não importa se vem a escuridão, o Senhor Jesus é a nossa luz, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, nós não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os mares tumultuem. Nós temos um Senhor, que é o dono dos mares, que é o dono da terra. Nós temos um Senhor que estabeleceu todas as coisas nesse universo. E esse Senhor, ele não envelheceu. Esse Senhor, ele não está lá deitado, né, descansando. Esse Senhor, ele está no meio de nós. Esse Senhor, ele está agindo no meio de nós, porque ele profetizou. Hoje foi profetizado Jesus Cristo aqui no começo desse culto. Ele profetizou o Deus conosco, o Deus presente, o Deus que não nos larga, o Deus que está ao nosso lado, o Deus que faz parte da nossa vida, o Deus que transforma a nossa história, cuida de nós, nos guarda, nos leva pelos caminhos que nós devemos ir. Este é o teu Deus, este é o teu Senhor, este é o Rei de toda a terra, que não te abandona, mas te livra e te guarda no dia da sua angústia. No dia da sua angústia. Nós olhamos ao nosso redor, e quantas vezes nós não identificamos saída alguma, né? Hoje eu soube, aliás, ontem, né? Eu soube de uma grande bênção da Dani, da Daniele. Ela não contou, mas vai contar ainda aqui. É uma grande bênção. Vou falar assim de novo para você entender. Uma bênção gigante, né? Se a gente olhasse assim com os nossos olhos, né? Olhar para a Dori assim, que a gente sempre conversava a esse respeito, né? Se a gente olhasse com os nossos olhos, a gente falaria assim, né? Como será que vai acontecer, né? Não tem jeito, né? Mas vamos buscar, vamos continuar orando, vamos acreditar que algo pode acontecer, e nós não vamos desistir, porque algo pode acontecer. Se o Deus dos céus, que criou os céus, criou a terra, Ele determinar, vai acontecer. E aconteceu. O milagre, o sobrenatural de Deus, e o melhor do Senhor, né? Não foi pouca coisa, foi um milagre, mas foi um milagre do melhor, né? Deus podia ter estabelecido outra coisa diferente, mas Ele deu o melhor. O melhor. Você está curioso? Você vai saber uma hora aí, né? Deixa a semana que vem. Semana que vem a Dani conta, né? Amém? Amém? Se a Dani não contar, a Dori conta. Então nós só podemos exaltar o Senhor porque nós olhamos ao redor e não vimos perspectiva nenhuma. não víamos perspectiva nenhuma, não víamos circunstância que pudesse, né, amparar algo que pudesse acontecer, não havia condições de nada acontecer, mas o Senhor Deus estabeleceu a condição, o Senhor Deus deu ordens do céu e tudo se moveu em favor do milagre. E o milagre veio, para que ele seja glorificado como será glorificado nesta causa, para que ele fosse glorificado, né? E para que nós olhássemos para ele e mais uma vez dessemos aquele sorriso gostoso para ele, né? Pudéssemos glorificar o nome dele. Quando a Dori ontem me mandou uma mensagem no WhatsApp, eu não sabia nem o que falar para ela. Eu falei, Deus seja louvado, glória a Deus. Porque é maravilhoso o nosso Deus, o nosso Senhor. E ele se manifesta no meio de nós, irmãos, com sinais, prodígios e milagres. Esse é o teu Deus, que está ativo, trabalhando em teu favor, no meu favor. E nós só precisamos o quê? Acreditar. Só precisamos acreditar, né? Que o impossível é possível. O impossível é possível. O impossível é possível, sim, não para nós, mas para o Deus Altíssimo, o Deus tremendo, para aquele que transforma todas as coisas. E segundo a palavra do Senhor, Deus certa vez disse no livro do profeta Isaías que ele, em favor de nós, em favor do seu povo, ele daria nações, ele trocaria nações em favor do seu povo, ele daria nações em favor das nossas vidas. E ele continua declarando isso, que você é precioso, que você é precioso para ele. Ele continua dizendo a você que ele é que te sustenta e te guarda. Ele continua dizendo para você que ele é fiel, que ele é fiel, que ele é fiel e que ele não tira a mão de sobre nós. Ele é fiel e ele não nos abandona, não nos larga à mercê das trevas. Muito pelo contrário, está conosco no meio da nossa luta, conforme ele estava no meio da fornalha de fogo ardente com Sadraque, Mesaque e Abidnego na Babilônia. Ele é o seu Senhor. E ele diz assim: tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados na terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes Israel será a sua pastagem. Senhor Deus tem o melhor para você. Nós às vezes olhamos para Deus assim, irmãos, na humildade que cada um de nós temos que ter, porque nós não somos nada. Não somos nada sem Deus, e tudo que nós somos é porque Deus, na sua misericórdia, todos nós, né? Porque Deus, na sua misericórdia, ele estabeleceu um dia. Mas nós devemos olhar para o Senhor e entender que as coisas dele são as melhores para nós. Deus tem coisas boas para você. Deus tem coisas boas. Deus quer cuidar de você junto às correntes de água. Nos montes, onde as pastagens são mais verdes. Deus, ele tem, né, esse poder de fazer com que a sua vida se modifique no decorrer da sua jornada, para em determinado momento você viva as coisas boas de Deus. Conforme Deus disse no livro de Salmos, né, que ele nos saciaria, nos alimentaria do trigo mais fino, nos saciaria com o puro mel que escorre da rocha. Não seria qualquer trigo e não seria qualquer mel, são as coisas melhores. Ah, se o meu povo, né, me ouvisse, ah, se o meu povo me desse ouvido, né, ouvidos, eu saciaria, eu os alimentaria com o trigo mais fino e com o puro mel que escorre da rocha. E o Senhor fala aqui de novo: vou tirar dos lugares onde eles estavam e colocarei, né, sobre os meus cuidados, junto às correntes de água, e sobre os montes. E nós devemos olhar para isso, irmãos, e entender que estas coisas, irmãos amados, vão acontecer conosco. Você é uma pessoa vitoriosa. Você é uma pessoa que tem sobre você a mão de Deus e o poder de Deus. Você é uma pessoa que foi tirada, resgatada das trevas para viver as coisas grandes de Deus. E não para viver, né? Não para viver aquilo que Satanás tanto prega no mundo, a destruição, a miséria. Para viver, né, a depressão, para viver ali a opressão, para viver momentos, né, de ansiedade. Não, Deus te chamou para momentos diferentes. Deus te chamou para uma história diferente. E você deve ser aquele que dá ouvidos à voz dele para que você consiga viver tudo isso. Ah, se meu povo me escutasse, escute então a voz do Senhor em tudo aquilo que ele te ensina, para que você possa comer do trigo mais fino e do puro mel que escorre da rocha, para que você possa estar junto às correntes de água, para que você possa estar ali se alimentando os montes, próximo de Deus. Ouça a voz do Altíssimo. Não se desvirem para a direita, nem para a esquerda, mas siga o caminho que Deus te direcionou. Siga o caminho que Deus te mostrou. Siga o caminho que Deus te revela a cada dia. Siga o caminho. Né, e é como, e nós devemos ser, irmãos amados, mais para frente, nesse mesmo livro, livro do profeta Ezequiel, você verá, se você ler no capítulo 37, você vai ver ali o Senhor Deus, acho que é 37, se não me engano, sempre me confundo, né? Você vai ver ali o Senhor Deus profetizando a respeito do rio de Deus. 47, né? 48 não é, 47. Então, Ezequiel, capítulo 47, você vai ver o rio de Deus. E ali a Bíblia diz que Deus mandou o profeta entrar nesse rio aos poucos. Deus não mandou ele entrar no rio afoito. Deus não mandou ele entrar no rio estabanada, de forma estabanada. Deus foi mandando a cada circunstância da vida dele, Ezequiel entrava um pouco mais, e cada vez o rio tomava conta do seu corpo, uma hora nos tornozelos, outra hora nos joelhos, outra hora nos lombos, outra hora no peito, até que Ezequiel entrou tanto nesse rio, mergulhou tanto nesse rio, que ele não conseguia mais se segurar, e o rio levava ele. Esse é o caminho que você tem que estar. Foi esse o caminho que Deus colocou sobre você, é nesse caminho que você tem que ir. Deixar Deus te levar. Levar, ser levado pelo caminho de Deus. Esse é o caminho certo. Esse é o caminho da bênção. Esse é o caminho do poder. Esse é o caminho que você vai viver as coisas santas. Esse é o caminho que você vai ver Deus na sua jornada. Você vai olhar dos lados e vai ver o Senhor do teu lado. Você vai olhar na frente, o Senhor estará à tua frente. Você vai olhar atrás e o Senhor estará atrás de você, cuidando de você, protegendo a sua vida. Conforme diz o Senhor, Ele guardará a nossa entrada e guardará a nossa saída. Ele é o guarda de Israel, que guarda a nossa entrada e guarda a nossa saída. Quantas palavras maravilhosas Deus nos deixou. Quantas promessas grandes Deus estabeleceu sobre a sua vida. Talvez hoje você estivesse parado, olhando para o céu, olhando para o teto, olhando para as paredes, falado assim, e se perdido no meio da sua meditação, não encontrando Deus. Não encontrando Deus. Talvez seja porque está faltando você olhar para a palavra de Deus e você dizer assim: é para mim. É para mim. Aí você vai encontrar Deus. E quanto você olhar para os lados, para as paredes, para o teto, você começar a meditar sobre a sua vida, sobre a sua história, olhando uma realidade que você talvez esteja vivendo, você vai se perder nessa meditação. E você vai o quê? Concluir, talvez, né, aquilo que o próprio Salomão concluiu, né? Falou assim, no final do livro de Eclesiastes, ele falou assim, em resumo, tudo é vaidade nesse mundo. E o que vale mesmo é seguir a Deus. O que vale mesmo é obedecer a Deus. Então que você hoje construa em você um ânimo diferente do que você vinha praticando. E que você não olhe para frente, olhando a tua realidade. Porque a tua realidade é conhecida por você. Ela é extremamente limitada pelo teu conhecimento e pela naturalidade. Porque para o teu Deus, para o Senhor Deus, a tua verdade, a tua história, ela é completamente diferente da história que talvez você esteja vivendo hoje. Principalmente se você olhar essa palavra que nós lemos aqui agora. Principalmente se você entender essa palavra que nós lemos aqui agora, você vai entender que a tua visão natural é uma visão tímida demais para aquilo que Deus quer estabelecer contigo. E talvez você tenha olhado muito, você tenha olhado muito essa realidade natural. Talvez você tenha, meditado muito nessa realidade natural. Portanto, você se perdeu na sua fé, no seu entendimento e na sua alegria. Porque nós temos que nos regozijar em lendo uma palavra como essa, entendendo que o Deus Todo-Poderoso, Ele é fiel e verdadeiro para agir nas nossas vidas, para agir na sua vida e na minha vida. Ele é verdadeiro e fiel para realizar grandes milagres. Portanto, você deve viver esses grandes milagres na sua vida. O Senhor disse mais, apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem, deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Ele é o nosso descanso. Senhor Deus é o teu descanso. Senhor Deus é a tua alegria, a tua paz. Irmãos, ouça bem como eu vou dizer para você. Eu sei que você é uma pessoa abençoada por Deus. Eu sei que você é uma pessoa abençoada por Deus. Talvez as bênçãos, você já é uma pessoa abençoada, mas as bênçãos de Deus talvez ainda sejam, se multipliquem muito na sua vida. Então você é uma pessoa abençoada por Deus. E nessa jornada de bênção, você tem que entender. Você tem que entender que o teu Deus é o teu refúgio. Sabe por quê? Porque, embora você seja uma pessoa abençoada por Deus, as nuvens virão. Você terá que lutar nesse mundo. E você tem que saber agir nesse mundo. O teu refúgio tem que ser Deus. Tanto o teu refúgio, quando você está ansioso, quando você está triste, quando você está amargurado, quanto o teu refúgio para você buscar uma orientação do Senhor, para que Ele possa te conduzir pelo teu caminho. E você acredite, ouça bem o que eu vou falar para você. Nosso Deus, Ele não é um Deus morto. Conforme Jesus Cristo falou, Ele está à nossa frente, nos conduzindo pela nossa jornada. Ele está te conduzindo. Ele está te levando pela tua jornada. E Ele tem um cajado de autoridade e poder na sua frente. Todas as vezes que você precisar, você vai ouvir a voz desse pastor. Todas as vezes que você se sentir perdido, olhe para o teu pastor e ouça a voz dele, que você vai se encontrar. Todas as vezes que você se sentir desguarnecido, desprotegido, olhe para o teu pastor, porque ele vai dizer a você como você deve agir e proceder para que você não se perca no meio do caminho. Porque senão ele vai ter que ir atrás de você. E ele vai se vai perder tempo, porque o Senhor vai ter que ir atrás de você. Ele vai ter que dar umas cacetadas na cabeça, vai ter que pegar pelas suas perninhas lá com o, né, com o cajado dele. E talvez quando você volte, você vai voltar com um monte de carrapicho na lã. Você vai voltar com a sua pele arranhada. Você vai voltar ferida, às vezes, pelo inimigo que veio, pelo lobo que atacou, que te atacou. Então você tem que ouvir a voz, que ouvir a voz do sumo pastor, e não dar ouvidos àquele que quer te destruir. Porque ovelha com carrapicho é ovelha sofrida, ovelha machucada é ovelha sofrida. Volta, mas volta, né? Cheia de dificuldades, com medo, né? Volta com traumas, muitas vezes, de tudo aquilo que a pessoa passou. Para que viver isso, sabe, irmãos? Para que viver isso? Para que viver uma luta, né, que não deveria ser na intensidade que você talvez esteja vivendo? Para que se desapegar do Senhor, se só o Senhor tem palavras de salvação para a nossa vida? Conforme Pedro, né? Pedro, o ranzinza, Pedro, o bruto, pôde dizer do Senhor quando o Senhor Deus perguntou se eles não queriam abandoná-lo. Pedro disse: para onde iremos nós? Se só tem, só tu tens palavras de salvação. Que você então entenda isso e viva isso. E se manifeste naquilo que tem que se manifestar. Entendendo que o teu Deus não te abandona. Não te abandona, né? Eu vou ler de novo esse trecho da palavra do Senhor. Nós vamos orar já. Eu vou ler de novo para você. Gostaria que você não lesse na sua Bíblia, que você ouça a minha voz. E que você, né, que o Espírito Santo de Deus agora te envolva de tal forma, né, e que você sinta a alegria e o gozo espiritual daquilo que te deu, daquilo que Deus te deixou, aquilo que Deus profetizou sobre a sua vida. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacentá-las-ei nos montes de Israel, junto às correntes e em todos os lugares habitados na terra, da terra. Apacentá-las-ei de bons pastos, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Você está nesse meio, no rebanho do Senhor? Se você está, é junto às correntes de água que você vai viver, e nos altos montes que você vai vivenciar Deus, porque é isso que Deus tem para você. Se você depois em casa, você leia o restante desse capítulo 34. E você vai ver a grandeza de Deus se manifestando. Você vai ver o poder de Deus se manifestando. Se você ler o versículo 31, você vai ver assim: vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus. diz o Senhor Deus. Ele sabe que nós somos homens. E Ele te lembrou que você é homem, mas Ele é Deus. Você se lembra disso? Né? Que muitas vezes a gente olha para Deus assim e acha que Ele é homem como a gente, né? Não. Deus é justo, fiel, verdadeiro, poderoso, que pode todas as coisas nesse mundo. E às vezes também a gente quer a nossa bênção para amanhã, né? Você quer sua bênção para amanhã? Eu quero. É, para agora? É. Mas nem sempre é assim, né, irmãos? Às vezes temos uma jornada para trilhar, né? Às vezes temos algo a aprender no caminho, para que Deus estabeleça a glória dele nas nossas vidas, né? Você agora se alegra então no Senhor. Vamos orar em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vem aqui à frente, irmãos. Vamos orar juntos.